Muito bom dia para você que segue ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nessa quinta-feira, dia 31 de janeiro, nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil e verificando o estágio de desenvolvimento das mais diferentes culturas nas diversas regiões do país. E dessa vez, nós vamos lá para a cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, para conversar com Henrique Osório Dornelles, ele que é presidente da FederArroz, que é a Federação da Associação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Então, muito bom dia, seu Henrique. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, igualmente.
Henrique, a gente acompanhou muito a situação com fortes chuvas em áreas do Rio Grande do Sul, né, que prejudicaram lavouras de arroz por aí. Como que o clima atuou nessas lavouras? Como que está o estado de desenvolvimento das lavouras de arroz no estado?
Bom, eu acho que foi amplamente divulgado a questão das enchentes, chuvas torrenciais, chuvas essas que em menos de 20 dias chegaram aí a volumes de 800 milímetros, isso é 50% do ano inteiro para o Rio Grande do Sul, ou seja, foram extremamente significativas essa ocorrência climática, né? Por consequência, ocorreram enchentes, sobretudo na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul e Campanha. As demais regiões, elas sofreram mais por falta de luminosidade, sendo o arroz, uma gramínea e muito ligada à luminosidade, extremamente, diretamente proporcional à resposta ou às questões de potencial desse cultivo diretamente proporcional à luminosidade. Nós acreditamos que o Rio Grande do Sul como um todo, ele terá uma influência negativa em relação à radiação solar, muito diferente do que aconteceu o ano passado, que apesar de a gente ter tido um frio bem acentuado, a radiação solar foi muito elevada do histórico do IRGA, por exemplo, foi o maior, ou seja, nunca tivemos algo parecido com o que tivemos no ano passado, o que garantiu a maior produtividade, talvez a maior produtividade mundial em mais de 1 milhão de hectares, que quase 8 mil quilos por hectare, né? Esse ano muito diferente, a radiação solar, como está dizendo, ela irá repercutir em todo o estado, e somadas aí às perdas que ocorreram em relação às enchentes, deverá repercutir numa quebra significativa da produção geral do Rio Grande do Sul.
Já nessa safra, né, que já havia uma expectativa de produção menor do que a safra passada, né, com a diminuição da área plantada, já dá para ter alguma expectativa de quanto vai cair essa produção devido a esses problemas climáticos?
Bom, a FederArroz não é nenhum órgão de pesquisa o responsável para fazer prognósticos. A gente tem um número que nós estamos tirando a partir do que a gente consegue captar de revelações feitas pelos técnicos do IRGA, que é o nosso instituto que é responsável por esses prognósticos, né? E então a gente acredita que o somatório da redução de produção em função da diminuição de área. Essa diminuição de área está ocorrendo não só por produtores que estão saindo da atividade, que deixaram de plantar ou abandonaram áreas menos produtivas, né? Mas também de produtores que estão migrando efetivamente para a soja, né? Normalmente, produtores mais capitalizados estão abandonando a cultura do arroz em função da baixíssima rentabilidade, para experimentar uma cultura mais rentável e talvez de menos necessidade de capital de giro. Somente isso, somente essa diminuição de área nos daria uma diminuição de produção de em torno de 500 mil toneladas, que somado aí a 500 a 700 mil toneladas entre perdas pelas enchentes, né, e queda de produtividade de forma mais generalizada, mais umas 500 a 700 mil toneladas. Em relação ao ano passado, que nós colhemos 8 milhões e 400 mil toneladas, deveríamos chegar aí ao máximo 7 milhões e 200 mil toneladas, talvez aí restabelecendo um equilíbrio maior entre oferta e demanda, que é o que realmente vem repercutindo negativamente na questão dos preços pagos aos produtores, sobretudo no Brasil.
E Henrique, numa cultura que, numa safra, né, que teve um custo de produção elevado esse ano, como que o produtor vê a condição de fechar a conta para essa safra, já considerando aí todo esse problema de queda na produção, problemas climáticos, vai ficar mais difícil ainda para o produtor conseguir fechar a conta, né?
Vamos lá, é dramática essa situação, parece que a gente está sempre repetindo as mesmas frases, as mesmas reclamações, mas de fato isso tem se tornado até uma enfim, algo comum, que ano a ano a gente vem reclamando de rentabilidade. Obviamente, aqueles produtores capitalizados, bem organizados e que terão assegurada produtividades acima de 8 mil quilos, tem produtores aí que deverão colher 10 mil quilos tranquilamente, mesmo apesar desses problemas, porque são produtores que em vários momentos conseguem 12 toneladas ou no momento de normalidade conseguiriam 12 toneladas. Então, esses produtores deverão seguir com alto potencial produtivo ou uma produtividade bastante elevada. E os produtores serão beneficiados aí pelos preços, que certamente ganharão destaque e elevação, sobretudo no segundo semestre, né? A gente acredita que os preços passarão tranquilamente dos R$ 50,00, porque estaremos com uma oferta e demanda, e sobretudo e principalmente um estoque inicial ainda mais baixo que 2015 e 2016, onde os preços superaram os R$ 50,00. O nível do dólar, que é também uma influência nos preços, está um pouco mais elevado do que a média que tivemos, ou a média experimentada lá em 2015, 2016, sobretudo 2016, onde se faz a comercialização do arroz. Então, essas questões aí deverão dar um fôlego necessário para que os preços venham a reagir. Entretanto, uma parcela importante de produtores, principalmente aqueles que perderam, eles vão realizar lucro mesmo que vendam aí acima de R$ 50,00. Porque as perdas são consistentes de quem perdeu nas proximidades dos rios, e isso não se reverte somente com uma safra ou com preços logo acima de R$ 50,00. Precisaríamos de preços aí muito próximos dos R$ 60,00 para que esses produtores, principalmente os atingidos, conseguissem pelo menos empatar, mesmo recebendo alguma coisa de seguro agrícola.
E Henrique, a gente conversou bastante aqui no Notícias Agrícolas com diversos produtores, representantes de sindicatos dessa região atingida mais aí com a chuva, com enchentes, e uma questão que preocupava bastante eles era a infraestrutura das cidades, estradas alagadas, pontes que caíram, e que isso dificultaria bastante o escoamento dessa produção. Como que a FederArroz vê essa questão para escoar essa produção de arroz, principalmente nessas regiões que foram mais atingidas?
Estamos com um problema enorme, né? À medida que hoje mesmo estava tratando dessa questão emergencial envolvendo as estradas, em que o governo do estado pelo menos teve um gesto de fazer o decreto, não só aceitaram a situação de emergência dos municípios, mas editaram um decreto de que dá condições ao DAER, que é o nosso departamento de estradas e rodagem, né, de realizar as manutenções necessárias. Entretanto, o estado sequer tem dinheiro para pagar o salário dos servidores. Então, a gente está iniciando a colheita das primeiras lavouras, não foi absolutamente nada mexido nas estradas. Isso tende a se agravar à medida que evolua a colheita, ou seja, além de tudo que a gente já perdeu, temos uma insegurança aí de uma eventual impossibilidade de escoar a safra. É muito complicado o que está acontecendo aqui. Isso não é uma, não é algo particular aí do estado do Rio Grande do Sul, mas algo que acontece em todo o Brasil, a cambaleante economia dos estados.
E, Henrique, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, que palavra a Federarroz pode deixar para esse produtor do estado que vem enfrentando essas dificuldades, essa possibilidade de diminuição na produção, essa incerteza com relação a custos, mercado e também esses problemas de escoar a produção? Existe alguma palavra, algum conselho que a Federarroz pode deixar para esse produtor nesse momento?
Bom, eu tenho a natureza, sou engenheiro mecânico, então sou muito pragmático e muitas vezes isso atrapalha um pouco, inclusive, o meu trabalho enquanto classista, mas assim eu sou e eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. Então, e a verdade não, nunca me faltou aos produtores, eu digo a eles, por mais duro que seja, que tenham coragem, senhores, tenham muita coragem. Que eu estou vendo pela frente aí, são dias difíceis, e somente coragem e conhecimento para atravessar isso. Não adianta a gente se queixar, não adianta a gente se esconder, não adianta reclamar de A ou de B, ou mesmo do governo, que nada disso vai resolver. Eu acho que cabe a nós, produtores, e eu sou produtor, eu estou aqui na fazenda, contribuindo aqui com os meus colaboradores, e somente o conhecimento, né, principalmente que estará sendo abordado aí na abertura da colheita do arroz de 20 a 22 de fevereiro, daqui a 20 dias, portanto, lá na Embrapa, Capão do Leão, Embrapa Clima Temperado, né? Que a gente poder rever conceitos, poder olhar para frente e verificar se estamos fazendo certo, se não tem algo mais barato para se fazer, se não existe uma outra cultura, uma outra alternativa, porque somente isso mesmo resolve as questões. Ficar reclamando, ficar, enfim, se escondendo do problema, realmente isso não vai ajudar. E mais uma vez, muita coragem que a gente vai precisar.
Tá certo, então, Henrique. Muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas, por ajudar a gente a entender um pouco melhor o cenário do arroz aí no Rio Grande do Sul. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho, e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Tá bom, grande abraço a todos.
Bom, esse foi o Henrique Osório Dornelles, ele que é presidente da Federarroz, que é a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, conversando com a gente para contar um pouquinho de como anda o cenário da cultura do arroz lá no Rio Grande do Sul. O estado sofreu muito nesse início de ano com chuvas fortes, principalmente na região da Campanha e da Fronteira Oeste. O Henrique destacando aí que em 20 dias choveu cerca de 800 milímetros acumulados nessas regiões, o que é 50% do esperado para o ano inteiro na região. Então, chuva muito forte que impactou as lavouras de arroz lá na região e já eleva a estimativa de perdas na casa de 500 mil toneladas de arroz devem ser perdidas nessa safra, que já havia uma estimativa de menos produção do que na safra anterior devido aí à diminuição de área plantada. Então, se no ano passado a produção de arroz no estado ficou em 8,4 milhões de toneladas, para esse ano já eram esperadas 7,5 milhões de toneladas, e aí, além disso, estima-se aí uma perda de 500 a 700 mil toneladas para o arroz no Rio Grande do Sul em decorrência desses problemas climáticos. O Henrique destacando também que, no momento, o preço do arroz não é muito competitivo, ele não consegue ajudar o produtor a ter lucro com o aumento de custos de produção, mas que a expectativa dos produtores, do mercado, é que esse preço consiga aumentar até o momento finais da colheita, muito em função também dessa queda na produção esperada para o estado. O Henrique destacando que nesse momento difícil para o produtor de arroz, que enfrenta custos muito altos, remuneração baixa, problemas climáticos, é preciso ter coragem e tentar se reciclar, tentar buscar conhecimento para rever manejos, rever opções, para de repente conseguir fazer os trabalhos de outra maneira que possa diminuir custos e remunerar mais lá na frente o produtor do arroz. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.